Queridos, bom dia, paz e graça a todos, você que está aqui, você que está em casa, nos ouvindo agora e que nos ouvirá em outro momento. É uma grande alegria para nós estarmos aqui hoje. E eu quero dizer só aos pais que estão com as crianças, que talvez não sabiam, mas nós estamos em duas semanas aí de recesso, é o que nós damos geralmente para as nossos líderes que servem todos os domingos. Mas se prepare, e já você deve receber, se ainda não recebeu. Nós temos o Reconectados com Jesus para as crianças na chácara, dois dias, no dia 29 e 30, e esperamos que seus filhos estejam lá conosco, né? Os bem pequenininhos a gente não tem como receber, porque é para dormir lá, para viver essa experiência. Então, nós estaremos juntos nesse final de semana. Mas eu peço a todas as crianças, adolescentes, pré-adolescentes que estão aqui, que o que eu vou falar, também eu vou falar com você. Então, preste atenção, porque você pode, quando chegar em casa, quando for almoçar, ou em algum momento hoje, conversar com o papai e a mamãe sobre alguma coisa que você ouviu, que você não entendeu, ou que você não tem entendido na sua casa. Então eu queria pedir às crianças, adolescentes, pré-adolescentes, que preste atenção no que a gente vai falar, porque para você conversar com papai e mamãe. Se tiver uma caneta na mão, um papel, se quiser anotar a pergunta que vier na cabeça, já fica aí, tá bom? E o papai e a mamãe também, se alguma coisa vier na cabeça que gostariam de conversar com a família, todo mundo reunido, também coloca aí para não esquecer. Porque às vezes a gente diz assim, ah, eu quero falar sobre isso, e o dia passa, o tempo passa e a gente não fala. Tá certo, criança? Posso contar com vocês? Todo mundo vai prestar atenção direitinho? Cadê as crianças? Faz assim para mim. Obrigada. Queridos, nós temos, desde o início do ano, falado em crescimento. O pastor Tomás vem falando alguns domingos sobre Colossenses, e uma palavra que me marcou muito, e eu sei que marcou a vida de outras pessoas, pelo menos duas palavras foram muito fortes, quando ele falou sobre o essencial de Deus para nós e sobre a nossa morte e a nossa ressurreição, que estamos mortos e ressuscitamos em Cristo Jesus e para Cristo. Eu chamei essa mensagem, eu fiquei sem saber, para mim tinha tantas coisas que eu poderia dizer, mas eu simplifiquei em algo que nós conhecemos muito, chamei de Reconectados com Deus. Mas nós cantamos uma música que a gente poderia dizer que é Jesus, toma o teu lugar. As canções que nós cantamos aqui, eu com isso que está dentro de mim, falou muito conosco, comigo, e eu espero ter falado com você. Você falou de Jesus tomar o teu lugar, você declarou tantas verdades nessas canções, e o meu estímulo aqui, a palavra que Deus colocou no meu coração, é exatamente para esse retorno, para essa volta para Jesus. Não há possibilidade de crescimento da igreja, do nosso crescimento, sem esse retorno para Deus. E eu gostaria só de dizer que quando eu usar aqui o termo família, porque às vezes quando a gente fala família, as pessoas tendem a pensar assim, mas eu não sou casado, eu não estou casado, mas você é família, você tem uma família e você faz parte da família de Deus. E esse desafio é, acima de tudo, um desafio para nós que somos família de Deus, com a próxima geração, com esta geração que tem muito o que fazer daqui a uns 30, 40 anos. E nós sabemos que a família, ela pode ser definida como aquele lugar, né, de pessoas saudáveis, emocionalmente estáveis, é o que nós gostaríamos, pessoas equilibradas. Mas, infelizmente, também, né, na família é o lugar de gerarmos inseguranças e desvios de comportamento. E se nós não fizermos esse retorno, nós, nem a igreja, nem nós que conhecemos Jesus, salvaremos nossos filhos, nossas crianças, da insegurança, do desequilíbrio e dos transtornos psíquicos mentais. Você que é professor, você que é pai, você que está na sociedade, deve estar se ficando horrorizado. Você que tem filho pequeno, eu não tenho mais filho pequeno, mas eu tenho netos. E eu faço contas até de que idade eles terão, de acordo com os estudos que eu leio, em determinados momentos, como eles vão responder a isso. Então, se você ainda não está preocupado com isso, se o seu coração ainda, se você ainda não bota esses joelhos no chão para orar do que será com teu filho com 20, 30 anos ou na adolescência, se ele responderá à vida de forma equilibrada, está na hora de fazer. Porque é fundamental que nós nos preocupemos com isso, com o futuro das gerações, com o futuro dos nossos filhos. E você que não tem mais filhos pequenos, mas você que é casa do Senhor, que é gente do reino de Deus, também tem um desafio com as futuras gerações. Aonde quer que você vá, onde quer que você possa estar. Então, a gente sempre repete, a família é um projeto de Deus. Sim, isso significa o quê para mim e para você? Que por ser um projeto de Deus, é Deus que vai construir, fazer essa construção da tua família, da tua casa e dos teus filhos? Não, querido. É um projeto, é algo que está no coração de Deus, porque Deus sabe que não tem outro jeito para termos pessoas saudáveis e equilibradas, a não ser através do núcleo familiar. Mas, apesar de ser um projeto de Deus, e glória a Deus, porque é algo do coração de Deus, mas a construção é humana, é minha, é sua. Isso que eu estou fazendo aqui é fruto de... Todo mundo sabe que me conhece um pouco mais, como eu sou apaixonado por trabalhar com família e como me preocupo com isso. E quanta angústia às vezes eu tenho por ver o descaso com que está cuidando das famílias. Então, queridos, apesar de ser um projeto de Deus, a construção é sua. Diga aí no seu coração, é minha responsabilidade. Não é nem do outro que você cobra tanto, mas é de cada um de nós. Então, nós precisamos construirmos relacionamentos sólidos, e essa semeadura, isso leva tempo. Quem já me ouviu falar sobre meu casamento, Tomás, que nós temos 45 anos de casados, e aí algumas pessoas perguntam, mas meu Deus, como é possível isso? Eu digo, é construindo todo dia, é acreditando que não está pronto, não está pronto, está bom, mas não está pronto, não está concluído, não está acabado. Porque na hora que eu entendo que uma relação está acabada, eu não semeio mais naquela reação. E aí eu vou comendo das semeaduras antigas, quando eu menos espanto, já acabou todos os frutos e eu não fiz uma nova semeadura. Porque o que a gente semeou lá nos 20 anos não serve para uma mulher de 66 anos e para um homem de quase 70, que ele vai fazer no final do ano. Nós temos que já serve, a gente está comendo dessa semeadura antiga, mas nós estamos fazendo semeadura nova para o homem de 70, para a mulher de 80, de 90. Amém, gente? Diga amém aí para o 90. Estou me cuidando para ver se chega lá. Então, a família, querido, tem essa responsabilidade na formação intelectual, moral, política, emocional e espiritual. E quando a gente pensa nessa formação espiritual, eu preciso investir nisso. Infelizmente, nós estamos investindo em muitas outras formações. Os projetos que as famílias têm são grandes às vezes e que roubam você, que roubam vocês completamente do projeto da espiritualidade. Rouba completamente. Mas a espiritualidade familiar, querido, significa uma família que ama a Deus, que serve a Deus e que os valores da família, das decisões, de todos os projetos passam pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Essa é a forma melhor de construirmos, essa é a melhor forma de avaliarmos. A minha família, eu estou conseguindo desenvolver, eu amo a Deus, eu estou apaixonado por Deus, eu tenho um coração apaixonado por Deus, eu consigo dizer, Deus, toma o teu lugar, Deus não é resto, sabe? Quando a gente olha para essas cadeiras vazias, agora, às vezes, mais em outros momentos, o que é que está acontecendo conosco? Bruno, me permita citar você. Eu louvo a Deus, você tem sido uma inspiração para mim. Bruno, quem não sabe, é o Bruno Lobo, que é aí atleta, é médico. Eu te vi essa semana competindo fora do Brasil. Mas eu tenho falado para Tomás que eu tenho admirado a sua persistência em estar nos domingos que você está em São Luís e está na igreja. Eu creio que você está preocupado com a próxima geração. Você está muito preocupado. Porque eu, gente que faz menos do que você, não tem conseguido estar o domingo. Porque você consegue ser profissional, marido, pai e atleta pelo mundo inteiro e conseguir tempo para estar a maioria dos domingos aqui na igreja. Por isso que eu estou citando o teu nome, mostrando que não é pelo que se faz, é por onde está o nosso coração e essa convicção do que significa família para nós, o que significa o compromisso com a próxima geração. Queridos, isso não é de hoje, esse conflito de como nós vamos passar o ensino de Deus para a próxima geração. Lá no Salmo 78, tem uma ordem, uma direção para que uma geração passasse os feitos de Deus para outra. 78, 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém, gente? Quais são os louváveis feitos do Senhor na tua vida, querida, e na tua casa? Que você está contando e que teus filhos estão vendo? Responda essa questão. Que nossos filhos precisam muito mais do que vir à igreja, ao GFC, ouvir falar de Deus. Eles precisam conhecer a Deus. E eles vão conhecer através dos louváveis feitos de Deus, da presença de Deus, de como Deus é na minha vida e como eu respondo a essa presença. E o maior, querido, presente que nós podemos dar para nossos filhos são pessoas com coração apaixonado. Nós estamos com nossos filhos, quem só conhece Felipe, mas nós temos um filho de 44, uma filha de 40 e temos dois netos. Os filhos mais velhos não moram aqui, mas nós ensinamos a palavra. Atualmente, eles não estão frequentando igreja, mas nós oramos todo dia para que o temor do Senhor e a paixão que já teve no coração deles volte novamente. Mas pelo menos nós estamos vendo filhos e netos equilibrados, onde os valores estão sendo passados, onde as verdades, os princípios de saúde, de equilíbrio estão sendo passados. Mas nós queremos mais do que isso, nós queremos vê-los novamente congregando e juntos com outros irmãos. E aí eu peço que você abra Colossenses, que eu estou assim, Colossenses está remoendo na minha cabeça. Colossenses 2, no capítulo 2, olha o que Paulo diz, olha uma construção, o que exige. Ele começa com uma palavra que nós não gostamos, Ele diz assim: esforço-me para que eles... Ele está falando da igreja, dos discípulos, dos convertidos, que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. O 2:6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue aqui, queridos, a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E isso foi algo que ficou no meu coração nesses dias. Somos desafiados a vivermos conectados com Cristo, entendermos o que é permanecer em Cristo e viver nele. Ele fala primeiro de um esforço e de uma oração que ele faz para que o entendimento daquela geração fosse aberto a fim de compreender em Cristo. Essa é uma oração que nós precisamos fazer pela próxima geração e por nossos filhos. E você se esforçar, sabe? Você talvez seja um homem, uma mulher extremamente esforçada para alguns projetos que você colocou como prioridade. E eu estou aqui hoje para questionar você: quais são os teus projetos de vida? Se nos teus projetos de vida e no teu esforço está incluído o lugar que Cristo deve ter, Cristo como essencial, enraizado, alicerçado na tua vida, e o teu viver é um viver que, porque você está vivendo assim, você não se torna escravo desta geração, você não se torna escravo das tradições humanas, dos rudimentos do mundo, é o que a palavra fala. Mas infelizmente, querido, nós temos uma geração que não está respondendo para que existe, não está encontrando sentido de vida. Você sabe que o número é horroroso, do número de adolescentes que está sem significado, sem sentido, a ponto de desejar e não mais viver. E eu oro e tenho clamado que nenhum de nós, nenhum dos nossos filhos, que cada dia mais nós possamos nos comprometer com essa geração. E aonde quer que se passe, como professor, como pai, como mãe, como amigo, a gente não deixe de salvar ou de mostrar para essa geração que há um sentido da vida, que há um essencial da vida. E o texto de Colossenses diz que o essencial é Cristo em nós, a esperança da glória. E Paulo pede que, além dessa descoberta, a gente aprofunde e seja enraizado, firmado, que prossigamos, que só assim seremos capazes de não nos deixarmos enganar. Então questionem no seu coração: aonde tua família foi enganada ou está sendo enganada e está perdendo os projetos que um dia já teve no teu coração, que ardeu no teu coração, que você creu que você iria prosseguir até o final? E aí, diante dessa responsabilidade que nós temos de estarmos apaixonados por Deus, reconectados com Deus através de Cristo Jesus, nós precisamos responder qual é o nosso compromisso com esse evangelho e com esse reino. E para nossa geração, para as futuras gerações, a gente precisa responder: eu estou sendo leal a Deus nesse meu compromisso, nesse projeto de família, no cuidado do meu filho, da minha filha, no que Deus espera de nós, no que Deus espera de cada um? Nós estamos sendo fiéis à próxima geração? Essas são as perguntas que a gente precisa responder. Sabe, queridos, eu encontrei um estudo há um tempo atrás, é uma pesquisa norte-americana, e feito por um psicólogo, liderada por um psicólogo chamado John Goodman. Ele começou nos anos 90, essa pesquisa. E essa pesquisa durou 30 anos, sendo feito entrevistas em etapas da vida familiar e vida matrimonial em ciclos diferentes, durante 30 anos. E o que ele concluiu dessa pesquisa? Ele observou de que o ambiente de família e as relações onde a gentileza, a persistência, o sacrifício, o perdão, a paciência e o amor foram cultivados, se transformaram em famílias duradouras, que não se desfizeram, e em famílias que conseguiram extrair o melhor que floresceu na próxima geração ou naquela família, o melhor de cada um. 30 anos de pesquisa. De 90, depois, começou em 90. Então, ele viu naquelas famílias uma disposição de continuar a se sacrificar pelo outro ou pela relação, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Ele observou a generosidade e o desejo de recomeçar e o compromisso com o recomeçar depois de cada pedido de perdão. E a preocupação constante do cuidado com o outro. E essas famílias, esse foi o resultado dessa pesquisa dele. Sabe, tudo isso aqui que a gente viu, nós podemos entender e nós precisamos pensar que a palavra está nos ensinando. A palavra nos fala, se a gente for ver aqui, do fruto do Espírito, mas é de quem está arraigado, enraizado, alicerçado. Onde, né, eu já falei isso muitas vezes, onde perdão não é possibilidade, não dá para não negociar perdão, porque perdão é para nós, porque nós somos fruto dessa graça e desse perdão. E aí nós precisamos estar preocupados com o que nós estamos fazendo. Qual é o nosso nível de compromisso se nós estamos sendo infiéis com a próxima geração? Sabe, quando eu falo aqui próxima geração, eu estou falando de uma geração. Mas a gente precisa, para começar a pensar em uma geração, eu preciso pensar na geração que está bem pertinho de mim. Né, nos que estão bem do meu lado, nossas crianças, nossos adolescentes. Sabe, queridos, e isso é sério, porque a família é esse local onde nós formamos os nossos filhos, mas não é só dali que eles recebem influência. Eles recebem influência da escola, eles recebem influência da igreja, da comunidade, e há muitos anos eles recebem as influências das mídias, das telas. E, infelizmente, o que eles estão aprendendo, as mídias, a gente pode chamar a mídia como uma entidade, né? Como algo que ficou entre o pai e a mãe. Né? E a gente ainda não sabe como lidar com isso. Tenta, mas desiste muitas vezes. É muito comum eu ouvir família dizer assim: ah, eu tentei. Mas tá louco? Quer me deixar doido, menino, dia e noite correndo em volta de mim, atentando? Dou logo um celular para acalmar. Tá doido? Vai me deixar doido? Eu já ouvi isso. Talvez você já disse isso. Né? Nunca se foi tão perturbado em todo lugar. Ninguém fica mais sossegado nem numa sala de espera com um livro. Eu que nunca fui para uma sala de espera de médico sem livro, não aguento mais. Eu tenho que levar um fone, um negócio para botar aqui dentro. Porque vai ter sempre uma pessoa ou uma criança com alguma coisa ligada direto, perturbando a gente. Então, queridos, nós precisamos estar muito atentos, porque a situação é grave, a situação é séria. Nunca se teve uma geração que tivesse o QI inferior ao dos seus pais. E esta geração, a próxima geração, a geração dos nativos digital, como são chamados, da geração digital, está com o QI abaixo do QI dos seus pais. Isso nunca tinha acontecido e está acontecendo agora. Você pode até pedir para ler, eu pedi para mim, semana passada deve estar chegando, que eu quero ler, um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais. Eu ainda não li esse livro, mas já pedi, ele deve estar chegando. Já leu, Nemias? Conhece, né? De um pesquisador e neurocientista francês, Michel Desmoulches. Essa é a pronúncia, mas você pode botar lá, escreve Desmoulches, mas basta você botar a fábrica dos cretinos digitais, que ele está em todas as plataformas. Ele apresenta dados concretos e conclusivos de que os dispositivos digitais estão afetando seriamente o desenvolvimento neural das crianças e jovens. Os neurônios, querido, é que dependendo do que você estimula, algumas áreas vão morrendo e só algumas áreas vão ficando ativas por falta de estimulação, as que vão morrendo, e é sério. Aí você diz assim, e a pesquisa é tão séria, porque a gente sabe que o desenvolvimento, o QI da pessoa, desenvolvimento de inteligência depende de cultura, depende de alimentação, depende de uma série de outros fatores. E por isso, pesquisas semelhantes a essas estão sendo feitas em Noruega, lugares de primeiro mundo, onde não tem fome, onde tem educação para todos, e o resultado tem sido o mesmo. Então, isso é muito, muito sério, queridos. Eu preciso correr. Então, nunca nós tivemos tantas crianças, o que a gente chama anestesiada. Você sabe o que é uma criança anestesiada? É uma criança e um adolescente que não entra em contato consigo nem consigo mesmo, não conhece, reconhece suas emoções e nem a dos outros. Então, nós temos uma geração de crianças anestesiadas, distraídas, obesas. Saiu recentemente a pesquisa de como cresceu a obesidade até 5 anos de idade de uma forma horrorosa. E com falta de sentido da vida. Aí é o pior. Com falta de sentido da vida. Então, o que precisa nos preocupar seriamente é que o que os nossos filhos estão vivendo é uma angústia desesperadora, a nossa essa geração, de medo e angústia por conta de o que é que ele vê todo dia. Um perfeccionismo exagerado nas telas, onde não existe isso na vida. Violência em todos os jogos, em tudo que ele vê. Isso tem gerado crianças e adolescentes extremamente medrosas e angustiadas. E eu acho que você já sabe que esta geração tem 10 vezes mais depressão do que a década de 60. Então, nós precisamos salvar nossas crianças e jovens. E como é que a gente vai fazer isso? Defina o tipo de família que você quer ser. Quais são os seus valores? Quais são os valores do reino de Deus? Quais são os valores de quem tem Cristo arraigado, que tem Cristo como essência? Quais são os valores? E aí vai ficando mais fácil para você, porque tudo que você for decidir, comprar, vender, viajar, fazer o que for, passa por esses valores. Vira, como Tomás chamou numa das mensagens aqui, o crivo. Vira o crivo. As coisas do alto viram o crivo na tua casa e na tua vida. E aí você não pode esquecer de quando Deus quis formar um povo diferente, Ele chamou líderes, Ele normatizou, Ele deu as leis. Ele diz como é que aquele povo devia vender, devia comprar, devia vender, as leis, a obediência. Não dá para sermos saudáveis uma geração que sabe o propósito de vida se não tivermos normas, se não tivermos valores. É impossível, não existe esse caminho, não existe. A outra coisa que nós precisamos é pararmos de normatizarmos, ou seja, acharmos, normalizarmos a violência e uma vida insalubre, que significa uma vida cheia de perigo, como normal. Quanta noite você fica dormindo, sem dormir, cada vez que vê ou assiste o número de crianças que é assassinada por bala perdida? Você já pensa assim? Podia ser meu filho, podia ser minha filha, podia ser eu saindo da escola, saindo de algum lugar. Mas nós não estamos mais ficando horrorizados, estamos só dizendo assim: oh meu Deus, que coitada dessa família, coitada dessa mãe. Você ficou quantas noites sem dormir e orando por ver domingo passado uma jovem de 23 anos ser morta por uma garrafada de um jovem violento no pescoço, que cortou a jugular? Quantas noites nós ficamos sem dormir? Quanto tempo nós botamos o joelho no chão? Nós estamos achando normal. Então, querido, isso é muito sério. Precisamos decidir sermos do reino, vivermos os valores do reino, que manifesta o fruto da presença de Deus, mesmo que nós sejamos criticados e ironizados, porque nós queremos agradar o quê? O mundo e as coisas que no mundo há. Quando você normatiza, quando você bota regra, limite, você é criticado. Agora virou um inferno esse negócio aí de todos os pais têm grupo da turma dos filhos. Isso é uma coisa, uma fábrica de fazer louco. Por quê? Porque se tiver um problema com o filho daquela pessoa, você vai ser influenciado por pessoas que não têm temor de Deus, de que o filho tem que desrespeitar a professora, que o filho não podia passar por aquilo, porque ninguém pode dizer nada para os reizinhos que estão entronizados nas famílias. Porque não há regra, porque as famílias estão vivendo em função dos filhos. São os filhos que dizem o que querem, para onde ir, o que comer, o que não comer, que hora quer vir para o culto, ah, não quero levantar de manhã cedo. Eu me lembro, a gente me lembra, que eu passava era domingo todinho com o filho para cima e para baixo. Imagina que a gente tem um deficiente, dá um pouquinho mais de trabalho que algum de vocês não sabe. Para começar a arrumar ele, a gente começa 2 horas antes. Então, queridos, nós precisamos lembrar de que nós não estamos aqui para agradar esse sistema, para agradar o grupo da escola, para agradar essa sociedade, o grupo do condomínio. A gente precisa não ter vergonha de que na nossa casa existem valores, de que nossos filhos adolescentes não são estimulados a beber, que os nossos filhos não estão sendo estimulados a terem relações sexuais. A palavra que vem na minha cabeça, não sei nem porquê, afulote. Essa é antiga, deve ter sido a influência de Tomás com as palavras dele. De qualquer jeito, nós precisamos, querido, entender que esses valores do reino de Deus não estão ultrapassados. O que é que Atos 5:29 diz para nós? Antes importa obedecer a Deus do que os homens. E Deuteronômio 6, que é tão conhecido, ele fala desse amor, amar o Senhor com todas as forças. E aí ele vai dizendo: ensine o teu filho com persistência em todo lugar, em pé, sentado, deitado, por onde você for, dentro do carro, onde você estiver. Eu preciso ensinar esses valores para que eu possa passar esses ensinos à próxima geração. E aí, querido, dá trabalho isso? Muito. Muito. É preciso de compromisso? Sim. Não dá para eu falar para meus filhos que eu não quero eles idiota e com o cérebro acabado, se eu não tenho tempo para olhar para o lado, para olhar para o outro, para olhar para minha esposa, para meu filho, para minha mãe, para qualquer outra pessoa, porque eu também sou uma pessoa que já estou aprisionada. Não temos como fazer isso. Sabe, eu já falei isso aqui muitas vezes e vou insistir e vou perguntar: qual é a refeição que você está sentando com toda a sua família? Qual é o dia que você está tirando pelo menos um dia na semana, não estou nem mais perguntando todo dia, para orar pela família, para orar com seus filhos, para orar pelos projetos que vocês têm como família, pelos valores? Então, é por isso que dá muito trabalho. E cuidar de família parece que ficou fora de moda, porque agora a moda é a gente fazer todos os cursos que aparecem. Então, todos os cursos que aparecem é sábado e domingo, ou a noite toda. Então, você trabalha o dia todo e você tem que fazer todos os cursos. E você está dizendo que está fazendo isso pela família. Pela família. E a gente precisa questionar o que é que a gente está fazendo com a família. Então, nós precisamos entender, queridos, que a educação, isso dá muito trabalho para fazer. Mas eu te dizer uma notícia aqui. Mas dá muito mais trabalho não fazer. Porque a conta chega. Chega alta. A conta vai chegar. Então, dá trabalho fazer, mas dá muito mais trabalho não fazer. Então, nós precisamos entender que nossos filhos, que cuidar da família e estipular valores não é uma coisa que saiu de moda. E a gente precisa do rígido, do firme, das regras, dos limites. Isso continua valendo, querido. Porque quando a gente não faz isso, a gente não quer isso, mais rígido do que as regras que você pode estabelecer, vai ser o que os vícios vão fazer com seus filhos e com você. As prisões, o que vai acontecer, a falta de projeto de vida. E a gente tem que lembrar de que nós fomos feitos para a liberdade, não para sermos presos na obesidade, nos vícios e em tantas coisas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o que é que a palavra diz? Permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Nós não estamos sofrendo da liberdade que Cristo nos libertou e estamos debaixo do jugo da escravidão, desse sistema, do sistema que nós estamos vivendo. Então, queridos, nós vamos, para eu adiantar aqui, isso que eu falei dos neurônios dos nossos filhos é muito sério. Por que dessa geração? Porque nós estamos partindo para uma geração cada dia mais competitiva. Para uma geração cada dia mais complexa. E sabe o que é que os estudos estão dizendo? Que em 2050, eu fiz o cálculo, quantos anos minha neta vai ter? 39. Faz depois o cálculo quantos anos teus filhos vão ter. Mas por volta de 2050, mais de 2 bilhões de pessoas serão consideradas inúteis. Inúteis. Por isso é que eu digo, faz a conta quantos anos teus filhos vão ter, porque o que é que vai acontecer com essa geração? Porque eles, queridos, serão pessoas chamadas inúteis e dispensáveis, porque eles não conseguirão, além de empreguinhos técnicos, porque eles vão ser muito bons, porque as crianças, Ah, você vai dizer, ah, pastora, mas as mídias, a informática, essas coisas não é importante? É. Só que as crianças não estão gastando 10 horas, 12 horas em tela com o que é importante. Elas estão baixando TikTok, elas estão repetindo aquela coisa mecanizada da baboseira. Ouvindo coisas violentas. E aí, essas pessoas que estão gastando muito tempo nas mídias, elas simplesmente estarão incapacitadas para esse tempo aqui. E sabe quem vão ser as pessoas capacitadas? Olha aqui como nós vamos ainda assim ser chicoteados assim, e o diabo gargalhar de nós, porque nós temos toda a resposta. Os estudos mostram que a competência do futuro, as pessoas competentes serão pessoas que desenvolveram espiritualidade, as pessoas que desenvolveram-se na arte, na criação, porque hoje as crianças não podem ficar paradas. A mãe não pode ver menino sem fazer nada. E a falta de ócio está tornando todo mundo burro, porque o ócio, ou seja, aquele tempo que a criança não tem o que fazer, não está numa tela, nem na televisão, nem no computador, é que ele vai ser criativo, é que ele vai pensar e que ele vai criar. Então, as pessoas que darão certo, que desenvolvem espiritualidade, arte, que se relacionam na família, que gostam de presença humana, que interagem, que olham nos olhos dos outros, que aprenderam a fazer isso. Ou seja, pessoas capazes de responder ao que eles dizem, ao amor, à amizade, ao sentido da vida e ao perdão. Esses são os que vão dar certo. E onde tudo isso está? Em gente que bota Deus no seu lugar. Aí nós estamos saindo disso que nós temos para corrermos para um monte de gente que não tem Deus no seu lugar dizer o que é que a gente tem que fazer com a vida da gente. É triste ou não é triste? É trágico. É mais do que triste, é trágico. Então, querido, a pergunta que você precisa responder: qual o projeto de vida que meus filhos terão? Por quê? Se eles não tiverem projeto de vida, uma coisa eu garanto para vocês: eles terão um projeto de morte. Só tem duas opções. Ou eu estou criando essa geração, estou influenciando a geração para projeto de vida ou para projeto de morte. E para serem dispensáveis em 2050. Está bem pertinho, não pensa que está longe. Te lembra quando eu era criança que pensava em dormir? Dormir não chegará. Né? Tinha essa história de dormir não chegará, nós estamos em 2023. Então, para encerrarmos, querido, precisamos responder o que constitui a vida. O que vai constituir minha vida? E sabe o que constitui a vida? É a soma das vidas que nós estamos expostos. Sabia disso? A construção, quem você é, é a soma das vidas que você foi exposto. E nós precisamos nos expor ao Evangelho, precisamos nos expor à vida de Cristo, precisamos nos expor a pessoas mais maduras, precisamos nos expor a histórias. Leva teu filho, bota teu filho para ver documentários de pessoas que superaram barreiras. Existem outros estudos mostrando isso, que jovens que não conseguiam nada e que foram expostos a documentários de pessoas que se superaram, conseguiram encontrar um sentido de vida. Eu assisto todo domingo, não sei, faço café assistindo aquele Globo que passa pequenas empresas, grande negócio. E eu, com isso na mente, vi uma jovem que com 4 anos... a mãe deixou ela cuidando da criança, do outro irmão, dentro de um berço, com uma vela. Ela derrubou a vela dentro do berço. Ela conseguiu salvar a irmã, mas não conseguiu sair dentro do berço em chama. Ela tem todas as pernas queimadas e perdeu todos os dedos de uma das mãos. Então a mãozinha dela é assim, ela é toda queimada, uma mulher bonita. E sabe o que é que essa mulher faz? Ela é quem desenha, gente. Estilista e faz vestido de noiva, que para conseguir um vestido de noiva com ela tem que ter um ano de antecedência. Com aquelas mãos completamente assim. Então, queridos, esses são aquilo que você está expondo aos seus filhos. Seus filhos não podem continuar a estar exposto a essa perfeição que não existe das telas, do TikTok, do Instagram, porque isso não existe. Então, para a gente concluir, queridos, se nós não entendermos que nós estamos sendo desafiados para voltarmos ao essencial para nossas vidas, que Cristo em nós é a esperança da glória. E se essa essência, que é Cristo em nós, não for traduzida em nossas famílias, no amar a Deus, no amar ao próximo e no fazer discípulos, ou seja, está formando uma geração com esse entendimento. Paulo diz lá em Colossenses, ele diz assim: esse é o nosso desafio, o nosso trabalho é ensinar e advertir todo homem a essa verdade. E é isso, queridos. Hoje é um dia, esse é um tempo, não é só hoje, de nós voltarmos para Deus e respondermos todas essas questões. Qual é o meu compromisso com a próxima geração? Como está o meu coração? Já descobriu que o essencial é Deus? Eu tenho um coração apaixonado por Deus, por amar, por servir, por formar novos discípulos, por proclamar essa verdade. É isso que nós estamos crendo. Nós só entendemos crescimento, transformação, conexão, reconexão, quando nós definirmos que Cristo é a nossa salvação, que a graça de Cristo seja derramada sobre nós e que Cristo é essencial para nossas vidas. Que seja assim na tua casa, na minha vida, nas nossas casas, e que nós nos comprometamos e que você possa se levantar agora com essa disposição de saber que dá trabalho, dá, mas esse é o nosso chamado, esse é o nosso compromisso, porque vai dar muito mais trabalho não fazer. Amém, queridos?